Agora 3 horas e 46 minutos, estamos de volta com Conexão 102,9, oferecimento Tairone Maia, fotógrafo e especialista em casamento. O telefone é o 99964-1530 e Big Loja, maior e melhor em variedade, qualidade no atendimento e facilidade no pagamento. Compre na Big Loja e parcele tudo no carnezinho próprio da loja. Rua Dom Pedro II, esquina com calçadão da Jorge Amado, número 117. No centro de Ilhéus. Estamos de volta, segundo bloco do Conexão 102,9. Agora chegando com a terça da Eva. Afinal de contas, hoje é terça, né, Eva? Deixa eu liberar aqui, gente, o microfone aqui da nossa convidada, da Eva. Vamos chamar a Eva aqui.
Oi, senhora.
Oi.
Boa tarde, minha gente. Ela está prendendo as manias de Suzy. Suzy ficava falando comigo, me deixava falar sozinha.
Sopetão.
E com tudo trancado aí, eu respondi e ninguém conseguia me ouvir. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, minha gente, nessa terça-feira chuvosa. Primeira terça-feira do mês de maio, o mês já tá acabando. Já, quer dizer, o mês acabou, mas já tá começando. Assim, começou, pra mim já tá acabando, senhora. É porque, vamos cá, ó, repara, a gente já tá em maio.
Isso, o ano já tá acabando, acabou. Você quer dizer, ah, é o ano, você falou, o mês já tá acabando.
É, tô doida. Você sabe que é o desespero do assalariado, quando chega dia 2 a gente não tem mais salário, então fica todo mundo desorientado.
Estamos no quinto mês do ano de 2023, não é isso, Eva?
É, e quando eu vi o forró da Gabriela, eu digo, eita, acabou-se o ano, minha gente, agora também compensação. Estamos indo para a melhor época do ano. Me perdoe quem é apaixonado por carnaval, mas vocês ainda não estão prontos para essa conversa entre carnaval e São João. Não tem como. Bom, agora chamar a Flavinha da Mata, que é nossa convidada. Já tem um tempo que a gente está tentando trazer a Dona Flávia para cá e sempre acontece algum imprevisto. E confesso que estou extremamente feliz pela sua participação. Boa tarde, Flavinha.
Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Que delícia estar aqui com vocês, viu?
Prazer todo nosso.
Todo nosso. E assim, Carlinha, ela é super, hiper, mega gabaritada, né? É, ontem nós tivemos o Dia do Trabalho. Então, nada melhor do que nós trazermos alguém que é administradora, psicanalista, especialista em vendas, para poder conversar um pouquinho com a gente sobre essa essência da venda, o que todo mundo... Como você mesma falou, hoje todo mundo vende alguma coisa.
Todo mundo vende alguma coisa.
Nem que seja a própria imagem. A alta imagem, a gente também precisa vender. Então, precisamos estar bem para tal. Hoje a gente vai bater esse papinho com a Dona Flávia. Me permita fazer as honras, Dona Carla?
À vontade.
Quem é Flávia da Mata?
Ah, pergunta difícil?
Não!
Bom, eu sou consultora empresarial, coach de carreira, administradora como formação, né? E depois sempre tive um olhar muito apurado para a pessoa, o humano. Fiquei em dúvida se eu faria psicologia, mas eu amava e amo administração até hoje. E aí entendi que eu queria olhar para o ser humano por trás da administração, da organização, da empresa. Então, hoje, Flávia da Mata é uma consultora empresarial da área de vendas, onde consigo desenvolver potenciais na área de vendas, mas olhando para o ser humano por trás. Ser humano que tem sonhos, planos, planejamentos. O ser humano, ele é a empresa, ele veste a camisa da empresa, mas por trás dele tem uma pessoa ali que precisa primeiro ter metas pessoais para depois desenvolver as metas profissionais.
Interessante. Porque normalmente quando a gente fala do colaborador, que eu acho que é a palavra muito mais ideal para poder falarmos da pessoa que está ali conosco nas empresas, muita gente só pensa na meta empresarial, propriamente dita, separando a meta pessoal da meta empresarial. E eu acredito que talvez o seu X da questão seja... Quando eu traço as minhas metas pessoais e eu quero alcançá-las, consequentemente eu vou fazer de tudo para alcançar primeiro as minhas metas. Isso. Mas se a forma de alcançar a minha meta é vendendo o meu produto, é trabalhando de uma forma mais produtiva, vou utilizar esse termo, para a empresa, eu consigo ter a minha remuneração, dessa remuneração eu consigo ter a minha felicidade pessoal, a empresa fica feliz, sai todo mundo feliz. É mais ou menos isso?
É isso mesmo. A empresa, eu vendo para mim, eu não vendo para a empresa. As empresas acham que coloca a pessoa lá e fala, vende para a empresa. Não, a gente veste a camisa da empresa.
Uhum.
Mas é vestir a camisa, não significa que eu vou viver pela empresa. É, eu comecei a desenvolver esse trabalho porque eu supervisionei 6 mulheres. Agora você imagina, 6 mulheres entre, de 2016 a 2019 na época. Como supervisora comercial dessas 6 mulheres, era muita TPM junta, muito estresse junto. E eu, inicialmente, eu não conseguia ter voz ativa com elas. Eu não estava conseguindo ser uma boa supervisora. E aí fui fazer o curso de coach, fiz o coach, me tornei a profissional e comecei a desempenhar. Falei, peraí, deixa eu entender quem são essas mulheres aqui trabalhando comigo.
Perfeito.
E comecei a desenvolver todas elas. Então a gente tinha momentos de relaxamento, a gente tinha momentos de bate-papo, a gente tinha momentos de falar da vida delas e comecei a traçar o que, que cada uma queria fazer. O resultado foi incrível. Né? Elas falavam assim, eu quero comprar uma moto. E começavam a vender para comprar moto.
Que legal.
Focada, né?
Focado.
A empresa ganhava e ela ganhava muito mais. Uhum. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Então, em 2019, eu fui embora para Salvador e continuei a desenvolver o trabalho. Então, hoje, quando você me pede assim, as empresas entram em contato comigo pedindo vendedores. Eu preciso de um vendedor, de uma vendedora. Eu traço o perfil que ele precisa e vou buscar esse perfil no mercado.
Que legal.
É diferente, né? Porque o consultor empresarial, normalmente, ele fica de fora. Meu trabalho, não. Eu vou para o operacional. Eu sento junto com a equipe de vendas, eu treino junto, eu quero entender quem é esse vendedor que está por trás e essa vendedora também.
É, Flavinha, mentira e me tira uma dúvida. Você falou que trabalhou com 6 mulheres. É, você acredita que a vendedora, já que nós estamos falando para um público um pouco mais feminino, mas meninos, anotem as dicas que Flavinha vai dar, que é para todo mundo, tá bom? É, essas 6, a maioria tinha filho, não tinha filho, como é que... Eram elas que sustentavam a casa? Como é que era o processo dessas mulheres em si?
6 mulheres com histórias diferentes, mas com muitas responsabilidades. É, eu tinha uma vendedora que ela... era casada, com filho para criar, precisava levar o filho para a escola, precisava, né, cumprir as honras da casa com o marido e era uma das melhores vendedoras e até hoje é uma das melhores vendedoras que eu conheço. Tinha vendedora que ajudava a sustentar os pais, né, mas que não fazia faculdade na época e entre o desenvolvimento ela identificou que ela queria fazer uma faculdade, ela iniciou essa faculdade, começou a trabalhar, bater meta para pagar a faculdade.
Que legal.
Né, e crescer, né, profissionalmente. É, tinha uma que não falava direito, assim, falava muito errado na ortografia. Eu falava, mas eu amava e amo até hoje. E eu chamava ela e falava assim, senta aqui comigo que a gente vai, você vai aprender a falar direito. Bora lá. Essa palavra não tá certa, essa tá certa. Vai pra casa e vai pegar no YouTube lá, um cursinho de redação, amanhã a gente conversa novamente. Ela era uma menina incrível, é até hoje, sabe? Eu conto a história dela sempre, eu contei a história dela no Instagram, né? Eu conto a história de vendedores no Instagram toda quarta-feira, conto a história de um vendedor de superação. E ela começou a falar melhor, desenvolver melhor, e na época ela fazia enfermagem. Ela queria ser enfermeira. Resultado, formou em gestão comercial, hoje é uma das melhores vendedoras que eu conheço, não quer voltar para a enfermagem de jeito nenhum. E continua sendo uma guerreira, sabe? Então eu vejo muito isso nas mulheres, elas buscam, elas têm muito pretexto para correr atrás, né? Motivo não falta para a gente correr atrás. Eu sou prova disso, né? Em 2021, minha filha faleceu.
Nossa senhora.
Com 8 meses na barriga. Então eu fui para fazer o parto e lá ela já estava morta.
Ai.
E eu peguei no colo, beijei, disse como você é linda, sofri, chorei. Mas se você olhar, você nem lembra lá atrás que momento foi que eu sumi, que momento foi que eu parei, porque eu não deixo parar até hoje. Porque eu acho assim... Enquanto mãe, o melhor exemplo que eu tenho que dar para a Alice, que não está mais com a gente, é de correr atrás da melhor referência, porque eu sei que ela está me vendo.
Uhum.
Então a mulher tem essa força que a gente busca e eu levo essas histórias adiante.
A gente tira força, a gente não sabe nem de onde, né?
Então, assim, Carla, eu não tenho condição. Tá na hora do intervalo, não? Porque a pessoa aqui não consegue falar.
Vamos chamar uma música, né, amiga?
Por favor.
Vamos chamar uma música. Não bateu 7 minutos aí do bate-papo ainda, não? A gente vai chamar uma música aqui.
Por favor, eu agradeço.
Ah, e agora 3h56. É o som da Elis Regina, essa mulher. De volta com Conexão 102,9. Nessa tarde gostosa de terça-feira. O clima tá gostoso, né, Eva?
Ah, tá. Tá muito gostoso. Carlinha, obrigada pelo salve. Que assim, minha gente, falar de filho pra mim é algo que me dói muito. E não tava no script, ok? Então são coisas que a gente vai conversando. E é exatamente por isso, sabe, Carlinha? O nosso programa, ele é feito para que possamos dividir as nossas dores com as nossas ouvintes.
Isso, então, nossas dores, nossas emoções.
Nossas emoções. Então, assim como a Flavinha trouxe pra gente, eu tenho certeza que várias das que estão ouvindo estão passando pelo mesmo processo. E eu imagino o quanto que seja difícil. Então, é legal nós conversarmos com alguém que conseguiu e que ainda está no processo de reconstrução. O quanto que a mulher, justamente, ela tem esses braços de reconstruir, de encontrar forças das nossas entranhas, propriamente ditas, sabe? Aquela força que vem do útero, que a gente costuma brincar. E isso, pra mim, é inacreditável. Então, parabéns, Flavinha. Assim, conte conosco. Meninas que estão nos ouvindo, força, fé, que as coisas vão conseguir se ajustar. Vão ter dias bons, vão ter dias não tão bons assim. Mas é um processo que a gente não pode ainda é desistir da vida, né, Flavinha?
Verdade. Eu agradeço o apoio de vocês. Realmente não estava no script. Eu acho que entrevista boa é assim.
Com certeza.
Quando sai do coração para falar, se eu tive vontade de falar isso, então pode ser que realmente alguém esteja escutando que já passou por alguma situação parecida. A gente busca força todos os dias. E eu lembrava e lembro, sabe, todos os dias, que existem pessoas que precisam da gente. Eu faço Perfeito. Um trabalho voluntário lá em Salvador. São 160 famílias que a gente distribui cesta básica e leva orientação todo mês. Gente, das 160 pessoas que vão buscar cesta básica com a gente, 151 são mulheres.
Caramba!
Né? Mulheres com, muitas delas com marido, com filhos grandes. Mas elas vão, muitas vezes acima do peso, cansadas, exaustas, levar uma cesta básica para casa. Então, quando a Alice faleceu e eu enterrei minha filha, no outro dia, que eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Tem Paula, que é minha filha de 23 anos, que já me dá força todos os dias para viver, mas eu lembrava dessas mulheres. Essas 151 mulheres que vão lá buscar a cesta básica, que é o alimento, que lutam por isso. E eu falei, não, eu vou continuar, vou lutar e vou estar. E no mês seguinte, terminou o período de resguardo, eu estava lá para distribuir as cestas básicas. Então, assim, é buscar força, porque tem gente que precisa mais ainda. E tem sido, assim, transformador ajudar essas mulheres.
Quando você olha pro lado, né, Flávia, e você... é impossível a gente olhar pro lado e a gente não ver uma situação, digamos assim, que pior que a nossa.
Com certeza.
Né? É aquilo de você esquecer a sua dor pra você abraçar a dor do outro, né?
Com certeza.
Flavinha, por falarmos em filho, você, até pela sua experiência profissional, o mercado de trabalho... ele realmente é um pouco mais dificultoso para uma mulher com filho, porque, por exemplo, se a gente parar para ver o nosso patriarcasmo, você chega em uma entrevista, dois homens, um homem que tem filho e um homem solteiro. Em via de regra, o homem que tem filho é o que vai ser contratado, porque é a essência do pai, do responsável, do que vai levar o sustento para casa.
Verdade.
Quando nós vamos para um paradigma onde você tem duas mulheres, uma com filho, ainda mais se for pequeno, e outra sem filho, que também não tem a perspectiva de tê-los, a probabilidade de contratação é da mulher que não tem e que não tem perspectiva de tê-los. Porque subentende-se que, ao você contratar uma mulher que tenha filho pequeno, o filho vai ficar doente, é ela que vai. O filho vai ter problema, é ela que vai. Se tiver qualquer situação, ela não vai trabalhar. Então, a gente meio que acaba sendo rotulada na hora de pleitear uma oportunidade. Isso, de fato, pela experiência que você tem, isso acontece na prática?
Muito. Acontece muito. Né? na hora de fazer os recrutamentos, os empresários, eles têm a tendência a buscar homens e mulheres que não tenham filhos pequenos. Isso é natural. Eu consigo convencê-los muitas vezes pela competência que eu enxergo, pela força e pela garra. Então, quando eu converso com o empresário, eu falo para ele, ela vai ser uma boa vendedora porque ela tem um filho para criar. Não tenha dúvidas que ela vai dar um jeito de ser a melhor vendedora para sua empresa porque ela tem filho para criar, ela tem referência para dar para alguém. E aí eu consigo convencê-los do contrário por conta disso. Mas em primeira mão, eles nunca olham da melhor forma, né?
Sim, sim. E aí a gente entra em algumas searas que acaba... eu vou dizer um número de 80% de mulheres que são mães solos na sua grande proporção. Às vezes o abençoado, eu vou usar esse termo, tá? Vamos falar carinhosamente. O abençoado... tem uma condição até boa, mas acha que dá 100, 200 reais de pensão, tá dando vida boa para a ex-mulher, tá pagando a unha da semana, tá pagando os luxos, e não consegue compreender que as necessidades dos filhos perpassam o financeiro. Os filhos têm outras necessidades. Recentemente eu conversei com um rapaz, e aí falando com ele, eu falei, velho, hoje você tem uma filha do seu atual casamento. A filha tem 6 meses. E ele tem uma outra filha de 10 anos. Ele deixou de pagar a pensão da filha de 10 anos, porque também a ex-mulher é virada, a bicha trabalha, não deixa faltar absolutamente nada pra menina. Agora de 6 meses, eu pergunto a ele, mas por que ela ajuda? Eu digo, vinha cá, se sua filha de 6 meses começar a chorar com fome, tu não vai sair de casa pra providenciar o que comer? Claro que eu vou. Eu digo, e sua filha de 10 anos que não mora com você? Se chorar de fome, você sabe que ela tá chorando? Aí ele parou. Eu digo, a mãe pode lutar sozinha e a atual não pode lutar sozinha? São suas filhas. Independente com quem você esteja, é a criança. E aí, essa moça, inclusive, ela é vendedora, a primeira esposa, e trabalha muito bem, foi transferida da Bahia para um outro estado, corre realmente atrás das coisas dela. E eu acho que é exatamente isso que nós mulheres, principalmente aquelas que são mãe, elas precisam, às vezes, de uma oportunidade. Um voto de confiança. Diz assim, antes de ser mãe, eu sou profissional. Eu sou mulher, eu tenho sonhos, eu tenho conquistas. Uhum. Eu tenho que levar um referencial para o meu filho e eu preciso dessa oportunidade. Então, aí vem um outro quesito. Flavinha, você acredita que a gente hoje tem falta de política pública para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho? Por mais que a gente fale disso, ainda estamos muito longe de conquistar essa tão sonhada equidade a nível salarial e a nível mesmo de oportunidades de emprego?
Acho, e não acho que isso vá mudar tão cedo, a não ser na marra. Eu acho que a mulherada está ganhando espaço na marra. Eu acho que as mulheres estão subindo de cargo por necessidade do mercado, não por reconhecimento. Entende? Então chega um momento que fala, ela é boa.
Sim.
A gente precisa dela. E aí ela vai. Não acho que é por somente a reconhecimento na hora de fazer uma seleção. Os dois estão. Não. Olham para o homem de forma diferenciada. Agora, a gente precisa primeiro mostrar o serviço e aí a gente conquista um espaço. Então, primeiro você entra muitas vezes como vendedora para depois virar uma supervisora. Né? Primeiro você mostra o serviço, o homem não. O homem muitas vezes mostra somente o currículo e tá tudo certo.
Agora 4 horas e 10 minutos, olha, nós abrimos aqui a entrevista com a Flávia falando que traríamos dicas.
Sim.
Nosso WhatsApp tá aqui cobrando dicas pro atingimento das metas.
Vamos lá.
Hoje em dia, alguém sempre vende alguma coisa, né, Flávia? Seja na empresa de alguém ou seja para si próprio, né? Em casa, né? Home office também. Então, a turma tá curiosa aqui para saber com relação a essas metas, o que fazer para atingir aí essas metas.
Então, a primeira dica para vendas é, primeiro, conheça muito seu produto, seu serviço. Você precisa conhecer bastante ele. identificar o seu público-alvo, para quem eu vou vender, quem precisa do meu produto.
A famosa persona?
É, persona, público-alvo mesmo. Quem é o meu público-alvo? Quem é a minha persona? Você precisa identificar para apresentar para as pessoas certas. É, segundo, terceiro, use suas redes sociais ao seu favor. É realidade. Não adianta. Ah, eu tenho timidez. Vai do jeito
vai com timidez.
Que dá.
Vai,
é. Se tem timidez, vai com timidez vai. Mesmo.
Gente, você vende sapato na loja de alguém, não importa. Você é um vendedor de sapato. Uhum. Você é um vendedor de tênis. Eu fiz um orçamento com um rapaz essa semana passada. Ele falou pra mim, tem 10 anos que eu sou vendedor de tênis. E ele sabia vender tênis. Ele olhou pra minha coluna e falou assim, o tênis ideal é esse.
Caramba!
Eu fiquei maravilhada. Uhum. Eu falei, vou voltar pra fazer a história de vendedor com você. Porque você é um case de sucesso. Ele falou, já saí daqui, já tentei vender outro produto e não consegui. Eu gosto de tênis, é o que eu sei fazer. Então, gente, vendas é se tornar especialista em algo. E aquilo que você se torna especialista, ninguém tira de você.
Curador, né, Flávia?
É, porque assim, quando eu olho o Instagram de alguém, eu lembro de quê? Ó, tênis, estou precisando de fulano de tal, porque ele já postou que ele entende disso.
Uhum. Perfeito, perfeito.
Né? E por último, tem várias dicas, mas por último de dicas é... Tenha uma carteira de clientes, entre em contato com seus clientes sempre, faça um pós-venda, terminou de vender, pergunte se está tudo bem, peça indicação de pessoas, você tem alguém para me indicar? Para quem é que eu posso oferecer esse produto, esse serviço? E aí as coisas começam a acontecer. E a última dica importante, me siga, @FláviaDaMata. Eu vou lançar um curso semana que vem com essas técnicas de vendas. E o nome do curso é Despertando Meu Potencial Vendedor.
Ai, que legal.
Todo mundo tem condições de ser vendedor, né? É, eu acho que a gente já tá aprendendo uma era que todo mundo tá tendo que se vender.
Eu tô precisando aprender, tá, Flavinha? Eu acho que eu vou entrar no curso pra poder aprender a me vender.
É.
Eu sei vender todo mundo, mas não sei me vender.
Pois é, a gente tem que aprender a se vender pro mercado de trabalho, porque assim, quem não é visto não é lembrado.
Não é lembrado.
Perfeito, perfeito, perfeito. Por falar em quem é visto e é muito lembrado... É, eu tava ouvindo aqui o forró da Gabriela, como eu falei no início, né? Aquele forrozinho gostoso, essa época quentinha e tal. Então, mandar um beijo pra Jamile, do pessoal do Licor de Iracema, que está nos ouvindo agora. Toda a equipe.
Beijo.
Bom trabalho pra vocês, gente. Beijo, obrigada pela audiência.
Tiago, Dani Iracema, Jamile, toda a equipe do Licor de Iracema. Um beijo pra vocês, viu? Muito bom. Muito bom.
Vamos? Muito bom?
Olha, o aquecimento aqui das dicas ficou bem bacana, viu, Flávia? É, o seu trabalho, fala pra gente, onde é que ele funciona de forma presencial, assim, essas dicas que você dá pra... Ou só na rede social? Como é que funciona?
Não, eu faço também... A consultoria, ela é presencial e online, né? Então, se alguém tiver aí... Eu quero uma mentoria de vendas, quero algo individual, personalizado, pode me chamar no direct do Instagram... Eu, com uma hora e meia, a gente bate um papo. Vocês já sentiram aí, né? E a gente bate um papo que eu consigo tirar de vocês aí algum potencial e vocês conseguem desenvolver. Hoje eu estou morando em Salvador, mas eu atuo em toda a região. Já atuei na pandemia com 20 faculdades pelo Brasil inteiro, de forma online. Então eu tenho uma experiência vasta com recrutamento na área de vendas. E estou disponível para vocês aí, o que vocês, os ouvintes que quiserem falar sobre vendas, estou disponível aí pelo Instagram.
É isso, agora 4 horas e 14 minutos, vamos encerrar com a Flávia. Nosso horário aqui estourando.
Estourando, Flavinha, queria te agradecer por ter vindo conosco, por ter compartilhado essas dicas. Para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que são vendedores, anotou as dicas? Anota aí, porque são valiosas. Como eu falei, eu sou uma pessoa péssima pra venda. Péssima. Péssima. O que eu tenho de boa compradora, eu tenho de péssima vendedora. Então, eu acho que eu preciso fazer o curso, aprender um pouquinho, porque é sempre bom a gente se vender também, de maneira coerente, de maneira tranquila. Flavinha, obrigada. Parabéns pela história, de verdade, por toda a superação. Um beijo, um abraço na família. E Flavinha, obrigada aos nossos ouvintes queridos. Muito, muito obrigada. E terça-feira que vem, com fé em Deus, estamos aqui de novo.
Terça-feira tem mais Terça da Eva, agora 4h15.
Na sintonia, com a sua vibe. Gabriela FM 102.9.